Noite de crossfire neste prime time com os comentadores da CNN, Helena Matos e Sérgio Sousa Pinto. Bem-vindos à emissão.
Boa noite.
Obrigado pela vossa presença. Helena, começo por si. Ouvimos críticas ao longo do dia, não apenas quanto ao timing de apresentação deste plano, críticas sobretudo à esquerda, Sim. mas também a rápida promulgação por parte do Presidente da República. Parece-lhe que houve aqui algum tipo de tentativa de alinhamento entre o Presidente da República e o Governo, ou Marcelo Rebelo de Sousa acha que foi olhar para este problema de forma bastante urgente de resolver, de estancar, sobretudo a manifestação de interesses?
Boa noite. O Presidente invocou que já tinha tido o mesmo tipo de procedimento no passado. Essa parte, francamente, não sai o suficiente para poder estar a avaliar. Creio que a outra questão tem a ver com o timing. E aí sim, creio que poderá haver algo a questionar neste calendário, embora é curioso porque os críticos, eu acho que muito provavelmente o Governo não deveria ter apresentado o plano durante esta semana, porque
podia ter esperado pela próxima,
não creio, quer dizer, é terrível dizer isto, mas quer dizer, mais Sim. uma semana não seria isso que acrescentaria ou diminuiria os problemas daquelas pessoas e das outras. Agora, o facto de esquerda, que critica as medidas que foram apresentadas neste programa, simultaneamente criticar as medidas, mas criticar que elas tenham sido apresentadas nesta semana, quer dizer que considera que elas podem, de facto, ter apoio popular e reforçar a votação, e aqui estaremos a falar, no candidato da AD. Eu quero dizer que apoio as medidas. Não acho estas medidas uma perfeição. Acho que um programa desta natureza tem sempre de ser afinado ao longo do processo. Agora, tínhamos chegado a uma situação que tinha mesmo de ter uma intervenção. Não há medidas perfeitas nesta matéria, não há medidas que não possam ser alteradas e têm de ser avaliadas no terreno. Portanto, era urgente fazer alguma coisa. Se me perguntar, teria de ser esta semana? Eu, pessoalmente, preferiria que não fosse esta semana, mas acho curioso que os mesmos que estão a criticar estas medidas depois fiquem muito incomodados por elas terem sido apresentadas, porque é óbvio que com campanhas na rua as pessoas perceberão que esta é uma preocupação real em muitos sítios do país.
Sérgio Sousa Pinto, não há timing numa questão como esta ou acredita que o anúncio podia ter sido adiado?
Bem, boa noite a ambos. Tinha sido mais bonito adiar, como é evidente, a escolha do momento em que estas iniciativas, este pacote de medidas é feito, não é inocente e visa produzir um impacto positivo em termos eleitorais nas eleições do próximo domingo. Tinha sido, do ponto de vista democrático, mais elegante e mais leal não o ter feito agora. Mas se calhar mais interessante do que isso é avaliarmos o mérito relativo das diferentes propostas. Eu acho que há propostas que vão ser bem-sucedidas e há outras que infelizmente não têm esse potencial.
Onde é que vê isso?
Eu acho que, tendo em conta o estado a que chegou o processo de regularização de cidadãos estrangeiros depois do fim do CEF, vai ser fácil causar boa impressão e produzir um qualquer impacto significativo. Portanto, acho que o problema dos 400 mil, não sei se vai ser essa estrutura de missão ou se vai ser um reforço de dotações e meios para a AEMA e para as entidades que têm essa incumbência, mas eu acho que o Governo aí tem condições para... Porque isto é uma situação insustentável do ponto de vista dos direitos humanos, pessoas que vivem aqui, que trabalham aqui, que descontam aqui, não conseguem regularizar, não conseguem inscrever-se, não conseguem ir à internet, pagam lá aquela quantia que lhes é pedida e não saem da cepa torta. Quer dizer, isto é um Estado, isto é um colapso do Estado, não é? Um colapso do Estado. E que, como o Estado aqui está a tratar com pessoas numa situação de especial vulnerabilidade, isto é um colapso escandaloso do Estado. Portanto, eu acho que o Governo, não sei se vai resolver o problema, mas tem realmente, existe uma enorme probabilidade de conseguir fazer qualquer coisa bem feita e sairmos deste impasse terrível em que mergulhámos desde a extinção do CEF. O CEF por si só também não nos garantia que as coisas estivessem a correr melhor, mas quer dizer, atingimos um tal ponto que me parece que daqui só se pode melhorar. Quanto ao mais, não acredito no êxito das medidas no sentido de conter a imigração, acabando com o pedido de, como é que se chama isso?
Uma manifestação de interesse,
evidentemente que a manifestação de interesse, o problema da imigração descontrolada e ilegal, ao contrário do que o Governo pretende, não tinha a ver com manifestação de interesse. A manifestação de interesse não quer dizer que ela fosse perfeita e que não fosse preciso introduzir aqui outros critérios para nós exercermos um controle de soberania sobre as nossas fronteiras. Qualquer Estado soberano tem que controlar as fronteiras, como é evidente. Esta fantasia de que isto tem a ver com manifestação de interesse...
Mas não é uma completa fantasia, porque até 2017, portanto, em 2017 acontece uma alteração substancial. E essa alteração substancial passa porque António Costa retirou a pessoa que tinha colocado à frente do SEF. Quando ela sai, porque era uma mulher, avisa que as alterações que estavam a ser introduzidas iam causar o caos. Na altura, isso foi sempre muito visto como uma concessão ao Bloco de Esquerda, embora os anos seguintes tenham provado que não necessariamente, até porque havia dentro do Governo, nomeadamente Ana Catarina Mendes, que era uma firme defensora das medidas que vieram a ser tomadas subsequentemente. Porque não é apenas a questão da manifestação de interesse, que sim, de facto, introduziu aqui algo de profundamente disruptivo, porque nós não estamos a falar apenas das pessoas que entraram para ficar em Portugal. Estamos a falar de Portugal se ter tornado uma porta de entrada na União Europeia de pessoas que queriam ir e foram para outros países e em que, de repente, tinham uma nacionalidade portuguesa. Há aqui uma outra questão que é mais importante em relação à IMA, porque o SEF não foi substituído, não foi extinto e substituído por outro serviço. Numa experiência inédita em termos mundiais, o anterior governo resolveu seccionar as competências do SEF, primeiro em 6, depois em 7, depois em 8 serviços. Ora, aquilo que nós temos a acontecer, por exemplo, em países como a Espanha, como a França, é a concentração deste tipo de serviços por uma razão muito óbvia. As pessoas que nós recebemos hoje exigem um tipo de especialização, desde o facto de falarem línguas que não conhecemos, usarem alfabetos que não reconhecemos, terem todo um... países muitas vezes com os quais temos relações...
Oh, Helena, posso dizer qualquer coisinha?
Sim, já, quase. Relações diplomáticas muito fluidas, colocam toda uma série de problemas e nós avançamos, não foi a extinção de um serviço, foi a sua seccionação em 8 serviços. E é isso que, em boa parte, explica todo o falhanço também nesta questão do acolhimento. Certo. E agora o tempo é seu.
Oh, obrigado.
Exatamente. Bom, fica tão bem agradecido.
Vou retomar o ponto onde estava. Estou convencido que vai ser possível melhorar a situação e resolver a situação, enfim, de forma significativa, das pessoas que estão numa situação de grande precariedade à espera de uma resposta do Estado português que não funciona. Eu acredito que o Governo possa ser bem-sucedido nisto. No resto, não acredito, e acho que Portugal ver-se-á numa situação semelhante à dos demais países europeus, que há muitos anos lidam com o problema do afluxo de imigrantes e que se têm revelado impotentes para lidar com esse afluxo. Em Portugal criamos uma fantasia, peço desculpa, Helena, é mesmo a fantasia. Criamos uma fantasia, que é esta coisa da manifestação de interesse. Com ou sem manifestação de interesse, vamos ter um afluxo significativo de pessoas. As pessoas não vêm cá por causa da manifestação de interesse, as pessoas vêm para cá porque...
As pessoas vêm para cá porque sabiam que era fácil entrar.
Agora estava eu no uso da palavra.
Pronto.
E, portanto, é fácil entrar e a facilidade de entrar não tem nada a ver com a manifestação de interesse. Não tem. E por isso é que o problema também não vai ser possível conter o problema nos consulados. É outra... Mas os consulados precisam de recursos para processar os pedidos, porque o que é que nós estamos neste momento a dizer às pessoas? Acabou essa coisa de virem para Portugal, chegam cá, fazem a vossa manifestação de interesse e depois regularizam. Depois não regularizam nada, dormem na rua, são maltratadas, são exploradas, ninguém sabe quem são, ninguém sabe onde é que estão, estão num Alentejo a ser exploradas miseravelmente, a trabalhar não sei quantas horas por dia, a receber quando recebem, a viver em cima uns dos outros, portanto, é a salvajaria total e absoluta. Isto é o estado exemplar a que nós chegámos. E agora, felizmente, vamos resolver isto eliminando a manifestação de interesse. Ou seja, estamos mesmo a imaginar todo este fluxo de migração, que corresponde a um problema enfim, que nos está enchendo, é um problema que não é só português, e agora vamos imaginá-los todos em fila indiana à porta dos consulados, com certeza, com os novos meios que o Dr. Montenegro vai para lá enviar.
Mas...
a resolver. Portanto, aqui, quer dizer, quem quiser acreditar nestas fantasias...
É idílico que isso não, permita fechar
não.
A porta.
Idílico, é mais que idílico, isto é da demência, estamos já, no, no, já, nós já estamos num patamar de onírico, pronto, isto não vai correr nada, quer dizer, a situação pode melhorar, mas nós continuamos a precisar de um mecanismo que nos permita lidar, em termos práticos, com as pessoas que estão aqui, que não, estão, que não têm a situação regularizada, independentemente de terem ou não manifestação de interesse. O que é que vamos fazer
não,
às pessoas?
Não vamos só falar...
Vamos mandá-las para a Ruanda?
Não vamos...
O que é que fazemos às pessoas?
Nós não
fica
vamos...
Fica o doutor, vai andar o doutor Leitão Amaro a pedir manifestações de interesse antigas e caducas?
Vamos perceber o seguinte. Nós temos, neste conjunto de medidas, uma coisa que me parece importante e relevante, que é o privilegiar das pessoas que provêm dos PALOP. Não é?
Uhum.
E essa eu acho que é uma medida positiva e é, não é preciso explicar historicamente porquê, acho que faz rigorosamente todo o sentido. Por outro lado, as questões da imigração não se colocam em todos os países de forma igual. Por razões que têm a ver com a nossa geografia e com as correntes marítimas, nós não enfrentamos o problema das pessoas que chegam de barco, por exemplo. Também não, as nossas fronteiras terrestres não têm algumas particularidades que têm outros países da Europa.
Olha, isso é tudo verdade, mas tal como acontece em Inglaterra, em França e em toda a parte... e na Dinamarca e na Suíça, todos aqueles que chegam cá a voar, a dançar, a saltitar ou pela autoestrada...
É difícil saltitar.
E se vierem para cá sem terem regularizado a sua situação, como manda a lei no respectivo consulado do país de origem, o que é que nós fazemos? Vamos mandá-los para o Ruanda? Vamos celebrar um protocolo com o Ruanda? Não, essa é a parte em que eu acho que a política do governo vai fracassar clamorosamente.
Ah, mas eu acho que muitas coisas irão
Mas só quero dizer uma coisa
fracassar.
Para passarmos um bocadinho à frente. Há uma coisa que eu acho que pode correr melhor, sim. Que é dotar a polícia... dos meios necessários para combater o tráfico de seres humanos. Porque isto é assim. Se nós queremos controlar a imigração, nos significa que vai haver um estrangulamento, vai haver um gregalo. Ou então nós abrimos as portas, escancaramos, que julgo que ninguém com o mínimo de sensatez defende isto.
Não é bem isso.
E abraça... Deixa-me
Parece
só acabar.
Que a candidata Marta Temido pretende
Pronto.
Isso.
E então vem o mundo todo para aqui para beneficiar das idílicas condições que Portugal tem para oferecer. Isto também não é possível. Portanto, havendo um estrangulamento, haverá sempre um negócio, haverá sempre uma fraude à lei e haverá sempre um negócio ilegal de tráfico de seres humanos. Vão tentar contornar e aldrabar o estrangulamento legal. Portanto, a única forma de lidar com isto é através de forças de segurança com os recursos necessários e os meios para, objetivamente, garantirem a nossa segurança, a segurança nacional, de todos os que cá vivem, independentemente da nacionalidade, e também para prevenir estas situações de exploração humana.
Mas, de qualquer modo...
Isso pode correr melhor.
De qualquer modo, não há soluções perfeitas para este caso, mas o que também não era expectável era que houvesse um tal destravamento como aquele que aconteceu entre 2017 e 2024. E como é óbvio, nós vamos ter problemas, mas houve uma alteração substancial, porque alterações legais nesta matéria podem causar situações absolutamente perversas. Eu acho que não há uma solução perfeita, mas acho que é óbvio que vai melhorar e quem está no terreno a fazer campanha eleitoral também já percebeu que vai melhorar e, portanto, indignam-se e com alguma razão, por o Governo ter apresentado este pacote esta semana.
Ilana Matos, Sérgio Sousa Pinto, agradeço a vossa presença no
Parlamento.
Muito obrigado, boa noite.